Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz.
Muito bom dia, saravá, axé, mojubá. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Diário do Médio Terreiro. Estamos iniciando aqui mais um diário e hoje para falar de quartinha, o uso das quartinhas. Por que usamos quartinha? O que serve a quartinha? É quartinha de Umbanda, não é de Umbanda? Que tá por trás do mistério misterioso do uso da quartinha? Vamos falar de quartinha bem rápido e simples. E vamos chegando aí então. Nessa quinta-feira, episódio 229. Ontem tivemos um tema bastante interessante sobre o uso de remédio, que abre outros detalhes. Tem aqui na nossa playlist do Diário do Médio um tema que eu falei outro dia que também perguntam e não viram, que é sobre PCD, né? Pessoas com deficiências físicas ou mentais, se podem ou como podem, enfim, como que funciona o desenvolvimento mediúnico desse contexto. Recomendo que você que se interessou pelo tema de ontem, achou interessante a abordagem, que também assista esse episódio. Recomendo mesmo fortemente. Vou ver se eu coloco aqui o link também para vocês. Mas é só procurar na playlist. Eu prometo muitas coisas que eu não cumpro por aqui. E olha que eu não sou nem um candidato político, né? Não é sacanagem, aqui acaba esquecendo mesmo, viu? É importante que você sempre entre em contato, mandando suas sugestões e tudo mais. Eu quero agora abrir um novo precedente. Eu vou divulgar aqui o nosso... Dá licença aqui, Instagram. O nosso número do WhatsApp. E você vai enviar o WhatsApp nesse número, em áudio, a sua pergunta. E aí, eu vou falar, vou responder aqui ao vivo, quando for oportuno. Vamos fazer essa brincadeira? Então é o seguinte, a brincadeira é o seguinte. Você pode enviar um áudio nesse WhatsApp e eu vou transmitir ele aqui e responder ao vivo. Tá bom? 11-5196-3440 é o WhatsApp para você mandar a sua pergunta em áudio para ser transmitida aqui e respondida ao vivo, tá bom? Então tá aí aberto essa brincadeira. E se você enviar agora alguma coisa, aí você me avisa aqui no chat, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso tema. Eu quero também já dizer mais uma vez, manifestar aqui minha gratidão pela audiência de vocês, constantes. É realmente um motivo de alegria, de privilégio ter aqui a sua atenção todos os dias, contemplando aqui a sua entrega de tempo para me ouvir nessas manhãs, que têm sido manhãs mais friolentas, né? Do mais, muito bom dia, Márcia Alves, Leandra, Gabriele Cuba, Célio, Cristiano Silva, Milena Magnoli, Paula Donato, Tito, ontem o tema foi uma provocação do Tito, Célio Gonçalves, Guaciara, Marluce, Sara Lopes, muito bom dia. Esses que eu citei são os membros aqui do canal que apoiam e incentivam o canal e também têm acesso a conteúdos exclusivos dentro do canal para membros. E você pode se tornar membro clicando ali em Seja Membro, uma contribuição, né, bem acessível, baratinho, para você poder incentivar o canal, fazer uma parte de uma comunidade no YouTube, mais exclusiva com conteúdos exclusivos, tá? Então, gratidão por esse apoio, por essa ajuda. Você também pode contribuir com o canal clicando em valeu e usando o Super Chat. O Super Chat obriga eu ler a sua mensagem, só se ela for deselegante, que aí eu não vou ler, né? Tá bom? Mais uma vez, o celular para você mandar o WhatsApp com áudio, uma pergunta é o 11 5196-3440, tá bem? E aí a gente passa aqui o áudio e eu respondo ao vivo. A Leandra acabou de mandar o áudio, vou. Aí, aí, vou ver daqui a pouco então, Leandro. Vamos lá. Vou falar o tema e depois eu abro o WhatsApp para a gente brincar aqui e interagir. Pode ser uma dinâmica gostosa da gente ouvir a voz de vocês e ficar mais legal esse monólogo diário do médio, né? A quartinha são essas estruturas, ó, feitas ou de cerâmica crua, né, como essa. Tem esse formato, eu já vou explicar o formato. Essa é de cerâmica, né? E tem também essa versão que você vai encontrar de porcelana ou cerâmica ágata, esmaltada, enfim, né? Que é cerâmica branca, né? Bom, poderá ter cores também e grafismo, né? Poderá, você vai comprar quartinhas também da cor do orixá, você vai encontrar com desenhos, e aí isso só tem a ver com que isso faz sentido para você, né? O que que você gosta, para estética, significado possível particular. Não tem nada muito específico assim. A quartinha é um elemento que no culto iorubá usa, que é o ibá, né? O ibá é um conjunto de louça que tem uma sopeira, uma cumbuca, tem a quartinha, tem alguns pratos onde é feito a firmeza do Ori, né, ou a consagração do Ori, a iniciação do sujeito ali, né, no terreiro de Candomblé. E é a partir dessa estrutura do assentamento e esses pratos que ele vai cuidar do orixá, né, vai dar de comer, vai dar fazer aqueles cuidados que nesse sistema religioso se utiliza. A quartinha vem para a Umbanda com uma múltipla utilidade, né? Então veja só. Muito embora a gente não vá encontrar consenso total, vou repetir. Muito embora a respeito dos usos peculiares da quartinha, nós não vamos encontrar consenso total. A gente tem algumas coisas que faz sentido para todo mundo, e é nisso que eu vou me concentrar. Por que que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, é mais comum usar quartinha de cerâmica essa para Exu, Pombagira, para as forças da esquerda, da Quimbanda. E essas de louça para Orixá. Mas isso não precisa ser uma regra, né? Se você quiser no seu terreiro fazer tudo de louça, ninguém pode dizer que você está errado. A gente está falando de Umbanda, tá? Se você quiser fazer tudo de cerâmica, ninguém pode dizer que está errado. Tá certo? O que acontece? A de cerâmica, ela tem os poros abertos. Então, se você estiver usando líquidos, vai começar a suar, vai começar a criar uma camada de fungo, né? Tem algumas coisas que é complicado. A quartinha é o pequeno, essa estrutura pequena. Os grandes vai chamar quartilhão. E aí você vai ter quartilhão. Eu já cheguei a ver quartilhão de 1,5 metro, né? Se tinha um anão asiático assentado ali dentro, eu não sei. Ó, a frase de cancelamento, né? Enfim. É um anão inconsciente. Caralho. Bom, enfim. Isso tem a ver com o que vai ser usado, qual é o tipo de quantidade de elemento, característica. As turmas de médium de terreiro que eu conduzo, né? Eu firmo eles no quartilhão médium, um quartilhão assim de 70 centímetros, né? E ali tem um contexto, eles ficam ali no congá, então esteticamente fica interessante, é um volume de energia que eu concentro ali, eu já vou chegar nesse detalhe, né? No nosso estúdio, se você vê os vídeos da pós-graduação, tem ali dois quartilhões grandes, também que faz parte do cenário de firmeza específica ali, que compõem ali o nosso cenário. Então, aqui já são quartilhões de 1 metro, se eu não me engano. Né? É bem pesado e tudo. E é isso. Agora, veja só. Olha que interessante. Leitura de Umbanda, é isso, ok? Estão perguntando muito antes de eu mesmo falar. Quartinha, pode ter em casa? Pode. Já você vai entender o fundamento e aí você mesmo vai conseguir se responder. Tenha paciência. Fica calminho. O que é a quartinha? A princípio é um receptáculo, né? É um recipiente. É alguma coisa que tem um espaço oco, né? Que você vai colocar coisas dentro. É disso que se trata. Ponto. Ponto. Usa em que contexto? Muitos. Percebe? É um receptáculo típico das tradições afro-religiosas. E por quê? Porque ele simula, não sei de onde saiu isso, mas simula a silhueta humana, né? A quartinha, a princípio, é o seu corpo, é você. Esses com alça, que alguns falam com asa, não é asa, é alça. Simboliza o feminino. E é interessante, porque ó, essa quartinha aqui lembra muito a estrutura uterina, né? Acho simbolicamente lindo esse. Com a alça é o feminino. Você olha mesmo, você vê uma figura uterina. Você forçar a barra um pouco, você vê os braços, né? Da mulher, na cintura, alguma coisa assim. E qualquer outra forçação de barra que você queira fazer, como quando você olha para as nuvens e vê formatos lá, como se as nuvens estivessem se comunicando com você em formas. Mas o que é importante a gente entender? Que para além dessa leitura simbólica, há o uso prático disso. Ou seja, aqui eu vou transferir uma referência. Então sou eu ou é alguém que dentro dele eu vou colocar uma série de elementos de mironga que vai reverberar em mim, meu corpo concreto, físico, espiritual, mental, emocional, na minha relação com aquilo que eu estou firmando. Então veja só, se eu estou firmando o orixá, que é o normal, Umbanda vai pegar uma quartinha como é. Esse é o feminino, como eu falei, e esse sem alça é masculino. Vai ter terreiro de Umbanda que vai querer romper com essa regra, essa convenção, e vai usar tudo independente. Ah, não precisa se aprender a isso, pega o que você quiser. Por quê? Porque aí vai suspender a ideia simbólica do formato. para tornar a quartinha apenas um vasinho, né? Então, nesse caso, nem precisa ser quartinha, pode ser qualquer pote, né? Mas vamos lá. Dentro da quartinha, você, dependendo do que você está sendo feito, ela vai guardar aquilo que você está colocando. Basicamente é isso. Então, não há regra. Por exemplo, o padê de Exu, na tradição, é normal colocar água dentro da quartinha. Faz o padê, coloca água. A gente vai ver muitas umbandas colocar marafo, cachaça. Mas o tradicional é a água, porque a água é o que refrigera a alma, a calma, dilui as negatividades, é um condutor natural. Tem um monte de explicações para isso, né? É a base da vida. Então, se eu faço quartinha para o anjo da guarda, ó, essa é uma prática umbandista que você pode fazer em casa, ter em casa. Nós temos aqui no canal uma série de vídeos já falando de quartinha para o anjo da guarda. Tem ritual ensinando a firmar o anjo da guarda na quartinha. E aí a quartinha vai ter água, vai ser uma quartinha dessa branca, de louça, vai ter água. Aí trabalhos mais complexos, que normalmente precisa de alguém conduzindo, né? Que tem todo um ritual para isso, mas normalmente vai estar aí, vai terminar, essa quartinha vai terminar tendo um punhado de cabelo seu, uma pedra de cristal, um quartzo de cristal e água mineral, né? Se for um orixá, provavelmente você vai rechear essa quartinha das folhas, fava, elementos do orixá. Percebe? Então, assim, e aí tem que ter um cuidado, porque não pode embolorar. Se embolorar, você vai ter que refazer tudo, né? De tempo em tempo tem que refazer. A quartinha se torna um receptáculo vibratório, magnético, irradiador no seu ambiente onde está assentado aquela força, no seu congá, quer seja ele doméstico ou no templo, né? Pode deixar em casa, no quarto ou não, qual o melhor local? O local é onde está o altar, o congá doméstico, é lá o local, tá? Então tem muito disso. Qual é o uso clássico da quartinha? Consagrar ela para uma força, ou é o seu anjo da guarda, ou você vai ter a quartinha do seu orixá de cabeça, ou você vai ter a quartinha do seu guia de frente. Estou aqui falando de umbanda, hein? E aí, ou essas estruturas vão falar o que quer, ou basicamente sempre vai ter a água. É isso, água e no máximo uma pedra referenciada ali naquela força específica, né? E a água é isso, representa o seu sangue, o alimento do seu corpo, representa refrigeração, né? Cura, alimento para o corpo, e isso você troca semanalmente essa água. Se é uma quartinha mais complexa, com folhas, raízes, sementes, favos, elementos gerais, você vai ter que estar cuidando, observando. Quem vai te ensinar isso vai ter que te dizer qual é a periodicidade de limpeza e troca. Vamos supor que você não tem essa orientação. Então, você vai observar se vai embolorar. E, quando não, você vai ter, no mínimo, que refazer isso de 6 em 6 meses, né? Trocar esses elementos. Esse é um detalhe. Já ouvi que a troca da água é diária. Tudo bem, você ouviu, tem quem faça. O que eu estou falando é que não precisa. Pode trocar todas as vezes que você for firmar o congá. Eu firmo o congá uma vez por semana. Então, esse é o prazo suficiente para eu fazer a troca, certo? Mas quiser fazer todo dia, fique à vontade também. A Juliana. Acendo toda segunda minha vela de 7 dias para o anjo da guarda. Então posso deixar minha quartinha junto e trocar toda semana? É exatamente o que eu acabei de falar. Tá bom? Então veja só. Para Pombagira seria essa. Para Exu seria essa sem a alça. Para Exu. Aí, se você for fazer assentamento da força de Exu na sua casa, sua tronqueira doméstica, e for usar a quartinha, também tem que consultar. Vai querer o quê, Exu? Água. Às vezes ele quer uma quartinha só com água, ou uma quartinha só com cachaça, e outra quartinha com elementos, onde pode ter terra específica, elementos, pimentas específicas, ervas específicas. Aí vai rechear aquilo lá com a mironga dele. Percebe? Então, a quartinha tem essas múltiplas possibilidades. É sempre uma estrutura que reserva em si a mironga, reserva em si os elementos de força, de potência ativadas a partir dela ali. Certo? Então, essa é a nossa explicação sobre o uso da quartinha e a que se destina. Alguma dúvida sobre isso? Quartinha na casa de Exu é firmeza do médium? Se é o médium que está fazendo para si mesmo, é firmeza do médium, né? Se eu entendi a pergunta. Algo mais? Então é isso. Turma do Instagram, eu vou encerrar agora aqui para poder abrir o WhatsApp e escutar o áudio que a turma enviou aqui, tá bom? Para você que quiser acompanhar, continuar acompanhando, eu vou mudar um pouco de assunto, vou responder dúvidas. Então você pode ir no nosso canal no YouTube, né? Umbanda EAD. E também você pode mandar, o WhatsApp está fixado aqui, ó, no 11 5196-3440. 11 5196-3440, o WhatsApp do Diário do Médio. Veja aí, tá bom? Vou lá. Então vou abrir aqui. E ver quem que mandou o áudio. Vocês já toparam brincar já de cara. Vamos lá. Deixa eu ver. Quem mandou? Ó, eu vou ouvir na hora, hein?
Bom dia, pai Rodrigo. É o Tito, tudo bem? É, eu tenho a minha quartinha em casa. Ela foi feita num terreiro que eu frequentava. Quando eu deixei esse terreiro, ela ficava na minha casa. Quando eu deixei esse terreiro, eu desfiz ela e como era uma quartinha de esquerda, e o meu tranca-rua refez ela com outros elementos, inclusive sem usar sangue, como a original usava. E tenho ela em casa até hoje, firmo ela, fica na minha tronqueira, bonitinha lá, certinho.
Obrigado, Tito. Tito então inaugurou, para variar, o nosso WhatsApp do Diário do Médium. Acho que todos ouviram aí. Não é grupo, tá? É só um telefone direto. Você salva aí e a gente e manda o áudio. Tito, perfeito. Essa é uma pergunta como: ah, eu tratava de um jeito e eu não quero mais, eu tô em outra egrégora, etc. Tá aí um exemplo que pode, né? Você refaz, adapta a um novo aprendizado e pronto. Vamos lá? A mensagem da Luzimar.
Bom dia, eu gostaria de saber, as guias que usamos no pescoço, podemos fazer do jeito que queremos ou devemos esperar que os nossos guias digam como deve ser?
Eu me ouvi no fundo dela. É, Luzimar, é uma boa pergunta, obrigado, porque é uma pergunta recorrente também. Eu acho que existe uma pressa, né? Uma ânsia das pessoas ter logo sua guia, uma guia pessoal. Então, as duas possibilidades estão corretas, né? Você pode tanto criar uma guia e pedir para uma entidade consagrar para que ela seja uma guia de proteção pessoal, ou esperar o um momento de conquista, né? Que faça sentido, né? Quando uma entidade te dá uma guia, ou ela te orienta, fala: olha, Luzimar, você precisa fazer a guia de Oxalá, uma guia do Anjo da Guarda, ou uma guia de proteção específica XYZ, uma guia de do seu caboclo. Então é isso. Agora, se você está me perguntando, eu posso fazer a guia que eu quiser para o meu caboclo? Não. O caboclo é que vai pedir, se pedir, o que ele quer, como ele quer. Eu posso fazer uma guia para o meu preto velho? Mesma coisa, é ele que pede. Agora, para uso pessoal, as duas possibilidades servem. Obrigado. Criar artes manuais, vamos ver.
Bom dia, Pai Rodrigo. Meu nome é Leandra. Eu gostaria de saber a diferença das quartinhas com alça e sem alça, que eu ouvi dizer que uma é feminina e outra masculina. E se pode ser usada no Congá a quartinha de louça. Obrigada, bom dia para todos.
É, já está respondido mesmo. Já falei aqui. Então, envie áudio, tá? Aqui nesse WhatsApp é só para enviar áudio, não responderei nada nele e é só para a gente usar aqui no nosso diário. Então, normalmente a gente usa no congás de louça e na trunqueira a de cerâmica. Não é regra e já foi explicado isso. Agora, veja só. A quartinha tem, então, essas múltiplas possibilidades de uso, né? Vamos pensando nisso. Mas a Cláudia pergunta, o tamanho da quartinha faz diferença? Pequena, médio, grande? Não, porque tem quartinha desde mini, desse tamanho, de verdade, 5 centímetros, até, como eu falei, já vi, de 1,5 metro, né? Então, a quartinha ela é proporcional ao que vai ser posto dentro, a que se destina e qual ambiente ela está. Entendeu? Então, assim, não dá para falar para você que você tem que pôr uma quartinha de 50 centímetros num altar que tem 30 centímetros. Né? Então, assim, não faz o menor sentido. É isso. Então, é você que escolhe o que você deseja, tá bem? Simples assim. Bom, quiser mandar mensagem aqui, tá aqui aberto o WhatsApp, agora que vocês fizeram desligar o Insta, 11-5196-3440, tá aqui fixado no chat. Querem mandar mais alguma pergunta? Ana Paula, Pai Rodrigo, bom dia, sei que foge do tema, mas toda casa que trabalha com atendimento com linha de esquerda, naturalmente é quimbanda ou ela é uma casa de umbanda que trabalha com direita e esquerda? Antes de inventarem essa denominação direita e esquerda, o que existia era quimbanda, né? Então, quando se falava de trabalhar com Exu e Pombagira ou povo da rua, o nome que dava para isso, vamos fazer trabalho do quê? De quimbanda. E tal dia vai ser o quê? De umbanda. Aí sabia que era caboclo, preto velho e outras coisas. E quimbanda era o que a gente chama de esquerda. Depois de um tempo, entrou essa ideia, esse conceito de esquerda e direita, dizendo que esquerda é o povo da rua, ou os Exus e Pombagiras, e direita são os espíritos mais evoluídos, uma coisa nesse sentido. É bem típico de uma leitura francesa, né? Direita são os mais aculturados e esquerda são os rebeldes, né? Politicamente falando. Não é o que eu penso, é só o que se estabelece. Agora, tem uma outra coisa que surge depois, principalmente na obra do Rubens Saraceni, que é chamar de guardiões. Então, hoje fala, vamos fazer gira de guardiões. Também está falando a mesma coisa. É importante a gente saber distinguir isso, saber que se trata das mesmas coisas, e há terreiros mais antigos que ainda usa o conceito de quimbanda. Fala, vou virar para quimbanda. Tem um ponto que eu gosto muito, chama assim, dá licença eu, dá licença a... Dá licença, Pai Ogum, que a quimbanda vai chegar. Oi, dá licença, dá licença. Dá licença, pai, Oxalá, que a quimbanda vai chegar. E aí fica saudando as forças, os orixás, os guias-chefes da casa, para dizer: vai chegar os Exus, vai chegar a quimbanda, as pombagiras, vão virar a banda, tá bom? Acho que isso responde, né? Então seria naturalmente a mesma coisa. Um dia, Padre Rodrigo, eu trabalhei num terreiro que se falava: vamos virar a banda. É isso aí. Vamos ver outra mensagem aqui da Fernanda.
Oi, bom dia. Meu nome é Fernanda. Eu falo desde a Espanha. Acompanho vocês sempre que posso. Obrigada sempre pelos esclarecimentos. E eu queria tirar uma dúvida, não é sobre quartinha, mas é sobre essa cordinha ou essa trancinha de palha que geralmente usam ou no braço ou em volta da cintura. Qual seria a finalidade exata? E se existe um ritual específico para poder usá-la, ou se pode usar todo mundo, e qual seria a finalidade exatamente e quando usá-la? Eu não sei o nome, então se puder também o nome exato, eu não sei se não sei realmente, eu não lembro, eu sei que uma vez já comentaram comigo, mas eu não lembro o nome específico. É como uma trancinha de palha, né? Uma cordinha de palha.
Muito obrigado, Fernanda. Essa cordinha de palha, esse trançado de palha que fica em torno do braço ou do tornozelo, chama-se contra-egum, né? E é tipicamente um procedimento do candomblé próprio para afastar espíritos que eles não querem que se aproxima do campo, do corpo, né? Normalmente o iniciante vai usar isso, ou você está em algum preceito de alguma obrigação vai usar isso. É próprio de candomblé ou de um bandomblé, uma banda mais mista com o candomblé, né? A gente vai usar com quase a mesma finalidade os cordões de contas, né? O fio de contas na Umbanda vai ter essa mesma característica e finalidade. Tá bom? E é bonito, né? É bonito o contra-egum, que tem um búzio, né? E aí tem um ritual próprio, uma reza própria, não é algo que você vê, põe e acha que vai funcionar. Tá bom? Rodrigo, bom dia. O que acontece exatamente quando uma gira começa de direita e pedem para virar para esquerda? Repentinamente, acontece que precisou. Os compadres tá ali para ajudar. Às vezes estoura uma demanda, estoura alguma situação e vai, vamos chamar quem é de direito. O terreiro é dinâmico, é vivo, né? É isso. Bambu Capoeira, bom dia, pai. Sei que foge do assunto, mas qual a sua opinião sobre os terreiros que se auto-intitulam templos, escola e se apoiam em cursos e debates, deixando de lado o atendimento aos carentes? Eu acho que tem que decidir o que é e os espaços, né? O que que você está dizendo? Que há templos que param de ter giras e só faz escola? Precisa mudar o nome só, né? Muda para escola, né? Um ambiente de cursos, de estudo. Um templo-escola, como o meu, por exemplo, tem toda semana a gira de pública, de caridade, de acolhimento, orientação e atendimento. E tem também cursos. Então, cada coisa tem seu espaço, seu tempo, seu momento, né? Porque na gira, quando abre e cada ponto de Exu tem que virar de costa. Não, é interessante, né? Na abertura, a gente tem um princípio religioso que é herdado também, né, do culto afro, que é, para eles, é despachar Exu, né? É pôr Exu para fora do xirê, do ritual, para cuidar e não atrapalhar. Essa é uma leitura deles. Mas para nós é hora de saudação a Exu, porque a trunqueira está lá fora, a trunqueira está lá na porta. O altar de Exu está contra o ou congá, né? E mesmo que não esteja, os Exus estão ali fazendo cinturão protetor do terreiro, né? Lá na porta. Então, quando a gente vira de costas para o altar, na verdade, a gente está virando de frente para o Exu, de frente para a trunqueira, para saudar ele, reverenciar e determinar ali a sua atuação, né? Trabalhei no terreiro que o Mulu não era saudado porque dizia que era de Quimbanda ou não trazia energia boa. Resumindo, questionei porque sentia falta e no final eu descobri através das afinidades que sou filho dele. Então, Ara, isso acontece, isso é um processo também, né, dentro da nossa historicidade. Em algum momento, Omulu, que é o orixá da peste, vai ser interpretado como algo ligado a uma energia negativa, equivocadamente, não faz o menor sentido, né? E também vai achar que é de esquerda, né? Que é Quimbanda. Então, até que surge Exu Omulu, né? E é isso, é só uma confusão interpretativa, ao meu ver, né? Mas cada terreiro é livre para estruturar o sistema de culto, de ritual litúrgico ali, né? Então é isso. Vamos ver aqui. O Alexandre. Nossa, vocês gostam de WhatsApp, hein?
Fala, pai Rodrigo, bom dia. Bom dia, Bar. Pai Rodrigo, eu tenho uma dúvida. Eu queria saber se os guias que trabalham com a gente, se eles também trabalham com outros médiuns, né? Ou se eles estão exclusivamente só para nos guiar, né? Porque às vezes eu fico pensando do tipo, de coincidir, né? Às vezes, não necessariamente no mesmo momento, sabe? Mas às vezes, tipo, se mais de um médium for fazer algum ritual ali no mesmo horário, entendeu? E chamar a entidade, como que fica, né? Eu tenho essa dúvida.
Boa pergunta, né? As perguntas, quando eu abri o WhatsApp, não precisam ser só sobre quartinha mais, porque acho que ficou bem explicado, né? Não tem dúvida mais. Essa pergunta do Alexandre, é isso? Luciano, caramba, agora. Do Alexandre. É interessante, porque é o seguinte: de fato, há entidades que estão associadas a vários médiuns, alguns médiuns, né? E há entidades que estão mais exclusivas em você. Então é ela que deve dizer, mas sim, poderá ter. Não vai acontecer esse conflito porque você tem agenda, né? Por isso que trabalhar com a mediunidade não é uma coisa assim, ah, tô aqui sem fazer nada, quer saber? Vou dar uma incorporadinha. Caboclo, vem aqui. Tô te chamando, caboclo. Não é, né? Você se prepara, você tem. Por isso, faz parte do motivo pelo qual você pode atingir grandes êxitos na sua performance mediúnica, ter rotina, disciplina, né? Rotina e disciplina. Então, você tem uma rotina lá. Por exemplo, toda quarta-feira, 8 horas da noite. Se a sua entidade principal, ela trabalha com você, ela está se agendando também, tá? Então, o Alexandre vai toda quarta-feira, eu vou ter que me comprometer com outros dias com o médium B. É isso. Agora, se você está numa eventualidade, não está dentro do seu padrão, da sua rotina. E quer chamar uma entidade e ela está trabalhando com outro médium, vai vir outro no lugar. Todo médium mais experiente passou na vida algum momento em que chamou uma entidade, chamou, chamou, chamou e veio outra no lugar. E essa que vem no lugar poderá dizer, né? Ó, eu vim porque o fulano está em outra missão. E eu vou assumir aqui, né? Então é isso que acontece. Não há nenhuma crise, nenhum problema. Bom dia, ainda não desenvolvi minha mediunidade. Necessidade de deixar uma quartinha para Exu. Mas se tem deixar uma quartinha preenchida, devo fazer uma trunqueira ou posso apenas manter uma firmeza? Eu acho que trunqueira doméstica você tem que ter aprendido a fazer, porque aí você já não teria essa dúvida. Então, se você tem essa dúvida de qual o sentido dela, para que ela vai funcionar, eu penso que talvez já seja bom pensar que você não precise. Trunqueira doméstica tem duas possibilidades. Você tem clareza e quer se relacionar com a sua esquerda, então você faça. Se você é médium, já ativo, tem rotina de trabalho, é fundamental que tenha. E aí é isso. Fazer por fazer assim, eu não acho muito interessante. Então, respondendo, se você sente de pôr uma quartinha para Exu, não precisa fazer uma trunqueira, pode só pôr a quartinha num canto para acender a vela junto. Obrigado, Rodrigo Amaral. É isso, alguém mais quer mandar um áudio aqui para alegrar a nossa manhã? Engrandecer nossa manhã, potencializar as nossas trocas, fazer acontecer legal, né? Você mandar um áudio assim, eu já ouvo, já te respondo. Hein? Muito louco isso, né? Eu acho. Acho mesmo. Muito legal. Tá bom? Então, amanhã a gente vai falar de Xangô. Vou fazer aqui uma aula bem legal sobre Pai Xangô. Na véspera do dia de comemorado em função do sincretismo. E vou rezar aqui junto também, fazer uma firmeza junto, tá? Vamos fazer isso. Vamos ver aqui, ó. Chegou mais uma mensagem do Cristiano. Vamos ver.
Bom dia, Rodrigo. Cristiano da Silva aqui, tudo bem? No terreiro que eu trabalho, né? Não trabalho com a linha do Oriente, por exemplo. Essa linha eu posso eventualmente fazer alguma firmeza em casa para ele, se eu tiver vontade, se sentir no coração, ou é bom não fazer?
Obrigado, Cristiano. Se você sentir no coração, pode fazer, né? Não há nada que impeça a gente para rezar qualquer coisa, né, que é bom para a gente. Às vezes você tem algumas afinidades, estuda algumas coisas desse universo e queira se aproximar. No geral, é estranho a gente firmar coisas, rezar para coisas que a gente não tem contato, não tem repertório, não, né? É mais essa observação. Mas acho que é interessante, tá bom? A gente fazer aquilo que a gente sente vontade no coração, como você disse. Isabel pulou minha pergunta. Não sei se pulei essa pergunta, né? Não tô conseguindo ver. Sobre quartinha, para cada entidade seria uma quartinha? Não, né? Tem gente que faz isso, mas não precisa. A quartinha precisa ser ter um sentido específico. Agora, você não vai ter uma quartinha para todas as suas entidades. Se você tiver, sei lá, que é estranho, mas tiver que firmar todas as entidades em quartinha, vai ser cada um para um. Saravá, bom dia. Pode-se fazer um pote de firmeza ou proteção ao Ori em vez de ser uma quartinha? Eu acho legal a gente observar um pouco as coisas da tradição, sabe? Então, para isso, firmeza do Ori, firmeza do Anjo da Guarda, orixá de cabeça, a gente usa quartinha, né? É quartinha. Esse é o potinho. Potinho é quartinha. Tá? Vamos respeitar essas coisas importantes também. É isso? Então vamos ficando por aqui. Muito grato pela sua audiência, sua atenção. Amanhã tem mais, amanhã tem Xangô, né? Tem WhatsApp e a gente vai segue Brincando. Se você já tem dúvida e quer mandar dúvida no WhatsApp 11 596 3440, pode já mandar que a gente já deixa aqui amanhã no gatilho. Alguma coisa sobre Xangô ou qualquer coisa do universo da Umbanda, da mediunidade, da Umbanda, da prática umbandista. Gratidão imensa e até amanhã. E se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, fez sentido, considere deixar o seu like, curta o vídeo, mete o dedo aí no joinha, manda esse link para as pessoas, fala assim: vai lá, assiste que é bom, eu gosto, eu sigo, e inscreva-se no canal, sujeito. E você verifica aí se está devidamente inscrito, ative as notificações, seu comentário é sempre bem-vindo e lido por nós aqui do Umbanda EAD, tá bom? Então, muito, muito grato. E tchau!
Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.